Senhoras e Srs. Deputados, podemos dar início à reunião. Antes de mais, bem-vindos. Obrigado por terem vindo a esta reunião do Grupo de Trabalho sobre a audição da Lei de Bases da Habitação, dos projetos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. A metodologia são 10 minutos para uma intervenção inicial, 5 minutos para a intervenção de cada grupo parlamentar e depois 10 minutos outra vez para responder às dúvidas e às questões das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, passo a palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente. É um prazer, aliás, porque é a minha ordem também. E estamos aqui alguns arquitetos também. Bom, tenha a palavra.
Sim, senhores deputados, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito. Eu se calhar antecipo que nós talvez vamos utilizar menos do que os 10 minutos iniciais e tentar depois compensar nos 10 minutos a seguir perante algumas questões, porque por várias razões, entre as quais porque não tivemos tempo de fazer algum do trabalho de casa que gostaríamos de ter feito. Portanto, eu acho que as grandes preocupações, ou aquilo que tem sido, ou que são seguramente as grandes preocupações que nós temos em relação a este assunto, partirão de, em termos genéricos ou em termos mais gerais, pelo problema ou pela nossa preocupação por uma regulação que achamos que é absolutamente necessária, uma maior regulação em termos de propriedade do solo e de propriedade do edificado e de gestão do edificado, portanto do Estado ter um papel mais intenso nessa atividade, nesse trabalho. Defendemos naturalmente habitação acessível, portanto a habitação como uma resposta necessária, um direito dos cidadãos, uma resposta que é necessário o Estado assegurar aos cidadãos, tendo em conta, e é um assunto que provavelmente nos apercebemos mal ou não teremos estudado bem, como eu disse a lição, tendo em conta também a necessidade de responder às mudanças climáticas, que é um aspecto que achamos que e todas as reuniões e todos os vários grupos em que temos estado envolvidos também em termos europeus apontam muito para a chamada de atenção desta necessidade de responder ou ter em atenção uma resposta precisa, uma resposta cuidada às necessidades das mudanças climáticas. Apontar num aspecto que nos parece importante de valorizar a possibilidade de reutilização do edificado e de reutilização do edificado de vários tipos de edificado que pode ser reutilizado neste momento, dos mais variados tipos de edifícios que estão devoluto e que pode ser reutilizado para efeitos de habitação e para responder a efeitos de habitação, obviamente, equipamentos necessários, etc. E, naturalmente, ou como preocupação central da Ordem, a necessidade de pugnar por uma qualidade da habitação e por uma qualidade, obviamente, do equipamento necessário à dita habitação e do espaço público, portanto, pugnar por uma requalificação eficaz dessa habitação que muitas vezes foi um pouco subvalorizada em relação à necessidade de responder a um número e de muitas vezes deixando com uma qualidade que não correspondeu às necessidades e que depois se verificou ser rapidamente degradada e, portanto, ter custos a posteriori muito rapidamente de grande degradação. Para nós, se calhar, estes são os quatro pontos essenciais, não sei se tu queres referir mais alguns, mas pronto, seriam assim uns quatro aspectos que me parecem que poderíamos começar por falar neste momento.
Então, muito boa tarde a todos, obrigado pela palavra. Sim, eu tenho aqui duas ou três coisas a acrescentar, principalmente em relação ao início da intervenção do Sr. Presidente, porque se por um lado nós, Ordem dos Arquitetos, nos congratulamos bastante com a existência de uma, política, de uma lei de bases da habitação, sendo a habitação um direito constitucional equiparado a outros direitos que também têm a sua lei de bases, como o caso da saúde, que até teve mudanças recentes, ou está ainda em processo de mudança. Por um lado, congratulamos-nos com isso, por outro lado, enquanto ordem, temos muita dificuldade em emitir uma opinião que não tenha um caráter marcadamente ideológico, porque este é um problema que também, conforme a orientação ideológica, tem soluções e caminhos muito distintos, e nós acreditamos não ser esse o nosso papel. De qualquer forma, as preocupações referidas pelo Presidente são as nossas, não é? Com a qualificação da paisagem, com a qualidade da habitação, mas também há algumas mais que têm a ver com outros processos legislativos que em paralelo estão a correr aqui no Parlamento, ou ocorreram recentemente, que também nos preocupam bastante porque, no fundo, como resultado final, têm a desqualificação da habitação e a desqualificação da paisagem. E não sei se os seus deputados têm presente, por exemplo, que uma série de normas do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, designadamente muitas normas que têm a ver precisamente com a habitação, foram revogadas recentemente sem repristinação. E a realidade que temos hoje no país é uma quantidade enorme de técnicos, projetistas, arquitetos, a elaborar projetos que muitas vezes chegam às câmaras municipais e não têm a resposta adequada porque a lei foi revogada e não houve, entretanto, nenhuma substituição. E estamos a falar de coisas tão simples quanto o pé direito de uma habitação. Portanto, este é o nível de preocupação com que nós, os arquitetos, nos deparamos. Outro nível, completamente diferente, mas ainda mais gravoso e que também, sem sombra de dúvida, interfere com este direito à habitação, é a avalanche de reabilitação do edificado que está a ocorrer sem regras muito fixas e determinadas e eventualmente até, isto eventualmente quase metafórico, porque na verdade é de facto até com risco para a segurança das populações precisamente no uso da habitação. Portanto, isso são tudo aspectos que para nós são importantes e gostaríamos de ver considerados. Isto dentro de um cenário de licenciamento simples ou não licenciamento, ou simplicidade no licenciamento, portanto, da ausência de normas e de responsáveis por processos de reabilitação, principalmente nos centros de Lisboa e do Porto, que estão a ocorrer e que, quanto a nós, carecem de regulação. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Naturalmente, quero, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Arquiteto José Manuel Pedreirinho e o Sr. Arquiteto Daniel Fortuna de Couto. E agradecer naturalmente a vossa vinda aqui e os vossos contributos na Lei de Bases da Habitação, que é um processo que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, também reputa que é um processo importante, que é uma lei que era absolutamente necessária, mas que temos algumas dúvidas e temos-lo manifestado sobre a oportunidade, consideramos que é oportuno, mas se não estamos a fazer um bocadinho isto ao contrário, isto é uma reflexão que partilho porque, de facto, há muitos diplomas dispersos relativamente à habitação, temos várias formas de prosseguir esse objetivo da habitação e a Lei de Bases devia ser o documento onde até um bocadinho pouco ideológico, quando estivessem previstas todas as formas que pode revestir no sentido de se promover a habitação. Porque eu julgo que, e nós aí estaremos todos de acordo, estamos todos em uníssono que queremos, de facto, promover e prover habitação acessível e condigna a todos os cidadãos, porque é um direito constitucional. E portanto a nossa discussão aqui será talvez como é que isso se promove e também era aqui uma reflexão e uma pergunta que eu deixaria, tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos anos. Nós percebemos que as cidades, isto já é uma questão que vos diz até diretamente respeito na área em que trabalham, devido a uma política que foi do protelamento de rendas, deixou as cidades praticamente sem envelhecidas e os edifícios sem requalificação. E aquilo que se verificou, havendo uma agilização e uma mudança como houve no mercado de arrendamento, notou-se uma certa agilização que necessitaria, na nossa opinião, naturalmente, de ser monitorizada, isso estamos de acordo, mas que veio trazer alguns proveitos não só ao dinamismo do mercado de arrendamento que acelerou, mas também à requalificação das cidades. E com isto também perguntaria como é que, qual é o papel, e falaram aqui da avalanche, da reabilitação um bocadinho sem regras, e também se falaram aqui na reutilização do edificado, nós consideramos que este é um ponto de muita pertinência, e qual é o papel da reabilitação e como é que se pode promover essa reabilitação com regras e quais as regras que devem estar prementes na reabilitação do edificado. E depois queria só dizer que naturalmente que isto tem aqui muito de algum combate ideológico e tem algumas formas distintas de ver o mundo, e nós temos para nós que há uma ideia incita nestes projetos todos que estão aqui em análise que nos preocupa, que é colocar o Estado a desresponsabilizar-se da sua função social de habitação, porque de facto quem tem que promover a função social de habitação é o Estado. E aquilo que temos verificado em muitos destes projetos, e não só dos projetos, também destes que estão agora aqui em análise, mas de inúmeras leis que foram aqui aprovadas e inúmeros diplomas que foram revogados, que o Sr. Arquiteto também falou, que nos têm conduzido a uma visão que compete, que é o Estado a fazer, a colocar nos privados a função social de habitação, que não é naturalmente a sua vocação, e portanto naturalmente que estas questões são ideológicas, mas nós temos para nós que os proprietários são atores do sistema, temos que trabalhar com eles, e esta forma que tem sido conduzida tem-os colocado fora do mercado da habitação, e tem, pelo menos do ponto de vista daquilo que lhes é interessante, e a mim parece-me que isto é uma visão que vem seguramente inquinada, peço desculpa pela expressão, mas é assim mesmo, que é uma visão que está subvertida e que me parece perigosa do nosso ponto de vista. E portanto, aquilo que lhes perguntaria, não querendo que se pronunciem do ponto de vista ideológico, mas naturalmente que há aqui uma visão que não deixa de ser ideológica, como é que colocamos o mercado a funcionar de forma a que, por exemplo, o arrendamento possa oferecer rendas mais baixas às pessoas, de forma a prover uma habitação acessível, porque isto da habitação acessível também tem muito que se lhe diga, desde que a pessoa possa pagar, é acessível a todos. E sem desqualificar naturalmente aquilo que é o papel do Estado, que é importantíssimo e que nós fazemos questão de exigir que seja o Estado a promover, em última instância, a sua função social de acudir àqueles, aos que são mais frágeis e aos que não podem pagar uma habitação condigna. E, portanto, seriam estas as minhas questões e as minhas reflexões que partilho, e muito obrigada pela vossa participação e pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena.
Obrigado, Sr. Coordenador. Bom, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos, agradecer os vossos contributos em nome do Grupo Parlamentar do PS. Como sabem, nós iniciámos este processo de audições dentro do grupo de trabalho que pertence à Comissão do Ambiente, Entendemos que este tema da Lei de Bases da Habitação é suficientemente importante para ouvirmos várias entidades, várias organizações, várias especialistas, é isso que estamos a fazer. Esta discussão surge numa altura, num tempo em que há de facto grandes alterações a nível do território, a nível da cidade, não só um novo interesse que existe sobre os centros históricos, como também, enfim, alguns processos de gentrificação que são desencadeados por várias razões, por alguns incentivos fiscais a não residentes, por causa também do turismo, do alojamento local, etc. Portanto, estas situações existem e, de alguma forma, podem ser entendidas como, enfim, algo que tem que ou seja, são coisas específicas, enquanto nós estamos a tratar de uma lei de bases que deve ser uma lei que servirá de matriz depois a outras leis mais específicas e políticas de território, de cidade, de habitação, que venham a surgir depois. A vossa, e também com esta lei de bases nós pretendemos que criar um instrumento que seja o mais no final, seja no final desta discussão, onde existem três projetos de lei e com certeza vão surgir algumas propostas de alteração, o final surja o mais equilibrado e consensual possível, de maneira a poder atravessar várias legislaturas e vários governos, para que sirva de facto de base, de matriz a outras leis mais específicas. Relativamente à vossa audição, o que me parece interessante é que depois de nós ouvirmos as últimas audições muito focadas na questão do arrendamento, da propriedade, a lei de bases também abrange outras situações, conforme o Sr. Presidente falou, a questão da climática, a questão da eficiência energética, a questão das regras com que se faz a habitação, a forma com que também se promove a reabilitação do edificado, tudo mais. Uma das coisas que também me parece interessante e que eu gostava que vocês comentassem, que está patente nesta lei, é que a lei de bases não considera apenas a habitação ou o tema do habitar apenas centrado na unidade de habitação, mas considera todo o seu habitat, ou seja, tudo aquilo que envolve, desde os transportes, equipamentos, espaços públicos e a qualidade de todos estes meios, que depois influenciam o habitar. Eu gostava que vocês comentassem isso e, mais uma vez, agradecer o vosso contributo. Eu gostava de que a deputada Helena Roseta completasse também aqui a nossa posição sobre e fazer algumas perguntas sobre a vossa intervenção.
Muito obrigada. Prazer em vê-los aqui. Dizer o seguinte, é evidente que Daniel tem razão, o arquiteto Daniel tem razão quando diz que há sempre questões ideológicas quando estamos a discutir matérias, mas isso tanto assim é no contexto da arquitetura como no contexto da atividade legislativa. Naturalmente aqui ainda é mais evidente que os partidos são escolhidos pelas suas diferenças também. Eu queria colocar aqui uma questão que para mim como arquiteta não me causa nenhuma espécie, mas já percebi que tem causado muito engulho, ainda agora vimos a senhora deputada Sandra para levantar esse problema, e o problema é o seguinte. Está-se, do meu ponto de vista, e queria-vos fazer a pergunta, está-se, do meu ponto de vista, a ter uma visão redutora do que é que significa a função social da habitação, quando se acha que a função social da habitação é dizer que os proprietários têm que dar casa aos pobrezinhos. Não é disso que se trata a função social da habitação. A minha interpretação como arquiteta, como urbanista, e foi nessa qualidade que eu pus aqui no documento essa expressão, a função social da habitação tem a ver com o facto de ser um direito fundamental e, portanto, tem uma responsabilidade social, e também de ser um edificado que existe num solo que é um bem escasso. Quer dizer, nós, se não houvesse uma função social do edificado, a função do arquiteto também não tinha grande interesse público e não valia a pena haver urbanismo. As pessoas podiam fazer o que quisessem, onde quisessem, como quisessem, desde que fossem donos da terra. Não é isso. A própria doutrina social da Igreja, eu estava aqui a abrir, a doutrina social da Igreja considera, reconhece a função social de qualquer forma de posse, exatamente porque a propriedade tem a ver com a necessidade de toda a gente ter acesso àquilo que é essencial. E no caso concreto da habitação, em cima de um solo que é um bem escasso. Eu já ultrapassei o meu tempo, que também é escasso, mas gostava que me dissessem se, do ponto de vista vosso da arquitetura e da profissão de arquiteto, se entendem, quando se fala em função social da propriedade, se interpretam isso como sendo dizer aos proprietários que eles é que têm que fazer casas para os pobres, ou, por contrário, se entendem isso num contexto mais vasto da responsabilidade que é ter uma propriedade e, que ela, e tem que se cuidar dela e tem que estar inserida num contexto, seja ele rural ou urbano, há responsabilidades, a pessoa não pode abandonar. Eu não tenho nada a ver com a forma como vocês organizam as camisas em casa, mas tenho alguma coisa a ver com a forma como é que constroem as vossas casas. Esta diferença eu gostava que me esclarecessem se pensam assim ou se eu não tenho razão.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Olá, boa tarde, bem-vindos. Obrigada pelos contributos que nos trazem no âmbito das leis de base em discussão. Segundo o que eu entendi, existem várias preocupações que vos parecem ser alvo de atenção. Pareceu-me que falavam da necessidade de haver mais reabilitação, e peço desculpa se estiver a interpretar mal, mas queria que esclarecessem essa questão do que propriamente construção, devido aos fogos, demasiados fogos devolutos que existem. Dentro da lei de base existem propostas que têm a ver com essa disponibilização dos fogos. O que gostaria de questionar é se têm outras ideias relativamente a isso, à forma de como se pode prover esta função da habitação e disponibilizar o edificado, tendo em conta, lá está mais uma vez, que o mercado neste momento tem uma grande intervenção de capital estrangeiro, uma grande intervenção financeira e que, de facto, também o alojamento local, mas não só, acabam por ter uma resposta diferente para o edificado, que parece estar mais apetecível dentro do mercado. E a nós parece-nos que a função social da habitação deve ser garantida e deve ser resiliente a qualquer alteração do mercado, porque é um bem necessário para qualquer garantia de direito, desde logo do direito à habitação, mas também de outros direitos que advêm da garantia da habitação. Depois pareceu-me que tinham também críticas ao regime excepcional da reabilitação urbana e gostava de não se enquadra propriamente na lei de bases da habitação, mas já que o levantaram, que sistematizassem, ok, não era propriamente isso, que sistematizassem essa questão. E também relativamente aos processos de licenciamento, que de facto existem vários pesos e medidas conforme as intervenções que vão sendo feitas, e isso poderia também de alguma forma ficar acautelado na lei de bases da habitação, para não haver esta diferença quando se trata de uma grande operação urbanística ou de reabilitação de pequenos fogos, em que de facto existe esta diferenciação. Depois, e relativamente à nossa proposta, nós de facto achamos que deve haver uma intervenção do Estado que não foi garantida ao longo de vários anos, mas também sabemos que existem vários fogos devolutos que neste momento vão sendo capturados, digamos assim, e que não estão disponíveis para prover a função social da habitação. Havia uma contabilização de cerca de 750 mil fogos devolutos que, de facto, deveriam estar disponíveis para prover essa necessidade, sendo que possivelmente não haveria necessidade então aí de construção, ou seria muito menor essa necessidade. Preocupa-nos também a questão energética, e que também tem a ver com a reabilitação, também tem a ver com os fogos devolutos, e de que forma é que poderemos intervencionar para que se garanta a eficiência energética em todo o edificado, e se pudessem avançar com algumas propostas nesse sentido, não só no âmbito da lei de bases, cidades, mas também de outras formas de atuação, porque depois nós legislamos aqui, mas de facto a intervenção no terreno vai tendo componentes burocráticas graves que dificultam muitas vezes as diretrizes, digamos, que vão definindo os diferentes programas que existem e que têm sido também alterados e como estavam a referir ao longo dos anos, e é uma preocupação que se consiga de facto neste momento uma intervenção mais sistematizada, mais sistemática na possibilidade da construção da cidade, da paisagem e da forma como a vivemos. E deixava estes comentários e pedia essas clarificações. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado.
Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu basicamente tinha apenas uma questão, mas se me permitem, até porque a Sra. Deputada Helena Roseta levantou aqui uma questão do ponto de vista teórico extremamente interessante. Eu ouço sempre a Sra. Deputada com muita atenção, porque é uma especialista não só em arquitetura, em várias áreas, nomeadamente até constitucionais, embora seja arquiteta, até porque estava cá já em 75 e, portanto, participou na elaboração da Constituição. Eu ouço-a com muita atenção. Não, eu sou um pouco mais novo. Eu sou um pouco mais novo, cheguei, fui cá muito. Eu sou um pouco mais novo, cheguei, fui muito mais atrasado. Não tem. Mas normalmente, doutrinalmente, politicamente, conceptualmente, discordo dele. Só para dizer sobre essa questão uma coisa que eu acho que é importante. Obviamente que a propriedade tem uma função social, mas a função social da propriedade, não estou a falar da função social da habitação, estou agora a falar da propriedade. A função social da propriedade verifica-se com o pagamento de impostos, ou seja, ao pagar o IMI, ao pagar os impostos sobre o arrendamento, ao pagar todas estas taxas de construção, tudo o que paga para ter a construir a sua propriedade e para manter a sua propriedade é arrecadado em receitas para o Estado, e assim que as tem que encaminhar para a função social do Estado, e é essa a função social da propriedade. Quanto à questão da construção, pois com certeza, eu penso que era isso que a Sra. Deputada se referia, ninguém tem nada a ver com que eu ordeno as camisas em minha casa, com certeza que não, e com certeza que no espaço público todos nós temos a ver como é que se constrói, mas para isso existem as licenças camarárias e municipais, e é por esse modo que é ordenado, e não é pela Lei de Bases de Habitação, que é ordenado o PDM de cada município, que é uma competência de cada município, e portanto parece-me que existe aqui alguma confusão nestas matérias. A função social da habitação é uma função que está, obviamente, constitucionalmente atribuída ao Estado, quando se diz na Constituição que todos os cidadãos têm direito a uma habitação condigna. Quem incumbe essa tarefa, incumbe ao Estado, e é o Estado que tem que garantir essa habitação condigna. E a questão que eu queria colocar e deixar aqui entronca muito nesta discussão que é extremamente importante, mas que é muito teórica, mas agora passando a uma parte mais prática, tem a ver com o facto que esta Lei de Bases de Habitação, nomeadamente a projeto de lei do Partido Socialista, prevê que possa haver requisição civil de habitação. Constitucionalmente é possível a requisição civil de habitação ou de qualquer outro bem, desde que esteja em causa o interesse público. Aqui na Lei de Bases de Habitação não fundamenta com o interesse público, que é uma questão que eu penso que nem será legal, mas fundamenta em caso de necessidade, que ninguém sabe bem qual é esse conceito jurídico da necessidade. E, portanto, haverá depois provavelmente um decreto qualquer regulamentar que dirá quais são os casos em que nós não sabemos o que é, portanto teremos que passar mais um cheque em branco, em que essa requisição poderá vir a ser possível. Não nos parece a nós que se justifique de modo algum, até porque quando está em causa a possibilidade de queda de um prédio, a própria Câmara Municipal neste momento pode tomar posse administrativa, pode fazer as obras e depois pode mandar a conta ao proprietário, que a tem que pagar, porque não as fez adequadamente. E, portanto, era para perguntar se concordam e se acham positivo mais esta hipótese de requisição civil de habitação em contornos que, sinceramente, nós não conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar os nossos convidados. Eu queria também, desde já, referir que não tive possibilidade de estar no início da reunião, como foi visível, e que terei a oportunidade, naturalmente, depois de ouvir as questões que a Ordem dos Arquitetos aqui colocou relativamente às propostas de lei de bases de audição, e vou fazê-lo, que temos muito interesse em perceber também as posições relativamente a esta proposta, mas se permitirem, eu queria só fazer duas ou três referências a propósito da proposta de lei, do projeto de lei, aliás, que o PCP entregou relativamente a esta matéria, que está em discussão também aqui em especialidade, e referir, eu diria, dois, três aspectos que nós consideramos que são muito relevantes nesta discussão. Por um lado, a importância, e daí termos também contribuído para esta discussão com uma proposta concreta, a importância de que haja, de facto, uma lei de bases da habitação e que possa, de certa forma, concretizar o direito que a nossa Constituição consagra. Depois, nós consideramos também que o Estado tem um papel determinante na garantia deste direito. E se nós olharmos para os últimos anos, podemos até dizer as últimas décadas, aquilo que assistimos foi, de facto, uma desresponsabilização por parte de vários governos em assegurar exatamente este direito à habitação. E quando nós falamos do assegurar o direito à habitação ou o acesso à habitação, não estamos só a referir o papel do Estado no que diz respeito à habitação social. Consideramos que deve haver uma promoção e uma disponibilização da habitação pública para todas as camadas da sociedade. Por isso, entendemos também que, e um terceiro aspecto que eu queria salientar, sobre a função social da habitação, porque nós consideramos, de facto, este é um aspecto que nós também damos destaque na nossa iniciativa, consideramos que, de facto, a habitação cumpre uma função social e, por isso, a sua utilização prioritária ou deve ser mobilizada para dar resposta às carências habitacionais existentes. Ao longo da iniciativa, depois, naturalmente, propomos o programa, a Carta Municipal, onde são identificadas essas carências, por isso está previsto, mas consideramos que esse é um aspecto também muito relevante. E um último aspecto, afinal falei em dois ou três, mas um último aspecto, que tem a ver, de facto, também, quando falamos do direito à habitação, é o direito à casa, a ter um teto, a ter naturalmente condições para que as famílias possam viver em conforto e privacidade, mas nós consideramos que isso tem que estar associado a um conjunto de outras políticas. A questão do emprego, a questão do acesso a serviços públicos, a questão dos transportes, porque hoje, infelizmente, nós também vemos, e se olharmos para os movimentos da população nas áreas metropolitanas, só para dar esse exemplo, vemos de facto que há uma parte significativa da população que reside bastante longe do seu emprego e que tem longos percursos de deslocação, seja em viatura própria, seja em transportes públicos, e há de facto uma falta de resposta a esse nível. Por isso, quando falamos do direito à habitação, da inclusão, temos que também ter presente a necessidade do planeamento aos vários níveis. Obviamente, as infraestruturas, o espaço urbano, tudo isso são aspectos que nós consideramos que têm que estar associados e que, obviamente, acaba por entroncar numa política de solos, numa política pública de solos onde o interesse público seja naturalmente privilegiado. Por isso, olhamos também para o direito à habitação de uma forma integrada, de uma forma, podemos dizer, inclusiva, onde um conjunto de outras políticas setoriais também têm que ser, um conjunto de outros direitos, de outras políticas, têm que ser garantidas e onde a questão relacionada a uma política pública de solos nós consideramos que é fundamental para o planeamento, é fundamental também para salvaguardar o interesse público, mas é fundamental também para combater a especulação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Ordem.
Muito obrigado. Muito obrigado por todas as contribuições de todos os seus deputados e senhores e senhoras deputados. Eu julgo que poderei optar por responder aos vários temas sem ser especificamente a cada uma das questões, porque algumas acho que de algum modo se sobrepõem e se calhar de algum modo também se sobrepõem com algumas coisas que foram ditas ou apresentadas no início. Eu comecei por referir os problemas da propriedade do solo e da propriedade do solo e do edificado, e é evidente que isto prende-se desde logo com uma necessidade de planeamento do território, de necessidade de todo o enquadramento urbano, em que urbano do território, não urbano não só do urbano cidade, do urbano em termos do território. E prende-se também com um outro aspecto que foi referido e que foi depois também questionado, que tem a ver com a reabilitação ou com a reutilização do edificado. Nós se incentivarmos, se trabalharmos numa reutilização do edificado, estamos também a melhorar a utilização de algumas infraestruturas que existem em determinados sítios ou que existem no naquilo que são a organização do território que nós temos, que nós conhecemos hoje em dia e que vem de uma estratificação ao longo dos tempos, e que levou à localização de determinados edifícios, determinadas habitações ou determinadas unidades de equipamentos, determinadas fábricas, etc., em zonas que, ao poderem ser reabilitadas ou poderem ser reutilizadas, eventualmente como resposta à habitação ou como resposta a equipamento, é evidente que permite uma otimização de uma série de equipamentos, de uma série de infraestruturas que já existem. Uma das coisas que me assusta muito quando nós começamos a sobrevoar o território nacional é alguma dispersão completa que nós sentimos de uma pulverização de ocupações que se vai refletir, obviamente, em infraestruturas viárias, em infraestruturas de fornecimento de eletricidade, de fornecimento de água nos sítios, que é perfeitamente proibitiva de manutenção de todas essas infraestruturas, de custo de transporte das pessoas se deslocarem. Portanto, descentralização pode existir, mas deve existir algum, ou tem que existir algum planeamento que sentimos muitas vezes que de facto não existe e que é terrível em termos depois do planeamento, de toda a possibilidade de otimizarmos energeticamente o edificado, de otimizarmos o consumo energético por habitante, por fogo, seja qual for o índice que nós pretendamos fazer. Portanto, ao defender a reutilização, prefiro o termo reutilização do que o termo reabilitação, porque pode ser uma reabilitação, pode ser uma intervenção mais ou menos profunda, mas que permita reutilizar espaços do edificado que existem. E ao permitir isso e ao incentivar isso, estamos, obviamente, a evitar aquilo que é muitas vezes um expandir em mancha de óleo pelo território de tudo o que é construção e muitas vezes, porque a população não está a aumentar tanto assim, estamos muitas vezes ao expandir isso, estamos a deixar vazios urbanos, estamos a deixar vazios que depois são completamente permitem a gentrificação, que permitem depois intervenções de caráter especulativo, muitas vezes, ou não especulativo, que permitem toda uma falta de planificação do território que é necessário para que haja uma otimização e uma requalificação de todos esses aspectos. De todos esses aspectos tem a ver com a utilização do território nacional, que, como foi dito pelo colega Helena Roseta, é escasso, é o que temos, não vai aumentar, há uma série de outras coisas que vão ser que vamos gastando, as energias, etc., mas o território, em princípio, julgo que não está prevista nenhuma ampliação para nenhum dos territórios vizinhos. Portanto, penso que esses aspectos também tinha sido referido. E quando falávamos de habitação acessível, é evidente que aquilo que é uma habitação acessível, aquilo que é uma habitação uma preocupação social da habitação tem a ver com todo este conjunto e com todo este enquadramento global. É evidente que não estamos a defender, não faria sentido estarmos a fazê-lo, a defender um tipo de habitação que isolada de todo aquilo que é o seu enquadramento de equipamento, de localização no território, de todos esses problemas energéticos, etc., etc., que falámos, e que tem a ver com um conceito que me agrada muito e que também já foi aqui referido, que é não falarmos tanto do conceito de habitação, mas falarmos muito mais do conceito do habitat. O conceito do habitat é um conceito que me agrada bastante, porque tem essa visão muito mais global, muito mais alargada daquilo que é as preocupações para com a habitação, ou para exclusivamente para com a habitação. É evidente, parece-nos que cabe ao Estado grande parte do trabalho para o controlo e para todo este trabalho de resposta às necessidades às necessidades habitacionais das pessoas e às necessidades de equipamento, todas essas necessidades. É evidente que isso pode ser feito com a construção de edifícios, que pode ser feito por aspectos legislativos, por aspectos de impostos, por trabalhar por incentivos de impostos, pode ser feito de muitas maneiras, mas tem que ser o Estado a assegurar grande parte, se não a quase totalidade dessa função, podendo incentivar, devendo corrigir toda uma série de erros, devendo impedir que certos tipos de intervenções sejam feitas, puramente com caráter puramente especulativo, que deve impedir ou permitir ou facilitar que outro tipo de intervenções sejam feitas e assegurar esse trabalho. E eu penso que aqui também entronca um aspecto que foi referido pelo meu colega e que é para nós cada vez mais não era bem esta palavra que eu queria dizer, mas quase triste, quase desmotivador, que é de facto a complexidade burocrática em que muitas vezes está a caminhar em muitos dos procedimentos administrativos neste momento para se trabalhar, para se fazer um projeto, para se conseguir uma entrega de um projeto, para se trabalhar numa intervenção, por exemplo, no reabilitado. Há, por um lado, uma simplificação ou uma desqualificação de uma série dos intervenientes, como foi referido, e há, por outro lado, também uma burocratização terrível que parece que tende a aumentar e que parece que tende a dificultar e a prolongar no tempo, muitas vezes coisas que pareceriam relativamente simples e que se tornam extremamente kafkianas. Eu penso que a necessidade de repensar a habitação ou de repensar uma lei de bases de habitação passará também por repensar que neste momento se calhar há que repensar muito daquilo que é a nossa forma de viver a ligação com o emprego, ou seja, a necessidade de mobilidade, a necessidade de não estarmos fixos a um sítio, ou de podermos não estar fixos a um sítio, a necessidade, aquilo que era há alguns anos atrás a casa que se comprava e que era para toda a vida, e cada vez é menos, a fragmentação social e a disponibilidade de percorrer vários territórios ao longo da vida. Penso que é importante também repensar algumas formas de habitação que permitam responder a isso e que permitam responder às várias fases etárias em que antigamente a mesma habitação podia responder e que cada vez menos responde, ou pode responder, porque a estrutura familiar também se mudou. E, portanto, também esse é um aspecto que não falei há pouco e que me parece-nos bastante importante encontrar formas de responder a esses assuntos. Estou a ver que o meu tempo já se escutou, não sei se estou...
Não, obrigado, não acrescento mais nada de substantivo.
Não sei se respondia ao essencial dos aspectos que foram...
Depois, se a Ordem dos Arquitetos quiser mandar algum contributo por escrito, sobre se estamos disponíveis e receberemos e teremos toda a atenção a isso. Bom, agradecemos então a vossa vinda cá.
Como não esgotaram o tempo inicial e penso que o Sr. Vice-Presidente da Ordem ainda queria dizer qualquer coisa, penso que talvez pudéssemos dar essa tolerância. Não usar o tempo inicial todo. Se o Sr. Coordenador...
Sim, eu percebi que não queria acrescentar mais nada substantivo, mas...
Porque... Também percebi que as questões andam bastante à volta desta coisa da função social da habitação e do edificado versus o papel do Estado no problema da habitação. Pronto, e aqui já me parece que não estamos com uma barreira muito ideológica à frente, porque, na verdade, a função social da habitação foi comum ao longo da história aos mais diversos regimes políticos, num amplo leque da direita à esquerda, aliás. Sim, respondendo à arquiteta Helena Roseta, sim, existe uma função social da habitação para além da mera detenção do património. Porém, eu fazia só aqui um parênteses para dizer, no fundo, que mais do que essa função social, para além da mera manutenção do património, é o Estado que tem falhado, e isso verifica-se muito na nossa atividade. E só para recordar uma pequena coisa, em 2005, recordo-me que na campanha autárquica de 2005, a discussão entre os partidos era o pânico com a desertificação dos centros históricos, designadamente de Lisboa e Porto. Ainda não passaram 15 anos e o Estado já está em pânico com a sublotação dos centros históricos, com a especulação dos preços. Portanto, o Estado falhou, de alguma forma, nos diversos governos. O Estado falhou no planeamento, falhou na estruturação de toda esta problemática. E isso ainda me parece mais importante do que depois a questão mais ideológica de atribuir responsabilidades a este ator ou a outro ator, ou de que forma é que depois as questões se constroem. Mas eu voltei a intervir só para responder à senhora deputada do Bloco de Esquerda, com uma questão que não foi respondida aqui pelo Sr. Presidente. De facto, não tem a ver com o regime da reabilitação. Nós também fizemos a nossa análise ao diploma. Sabemos bem o que é que ele teve de positivo. O Decreto-Lei 53 de 2014, o que ele teve de positivo para a reabilitação, também sabemos o que é que teve de negativo, mas essencialmente é o seu cruzamento com o regime jurídico de urbanização e de edificação, que estabeleceu, digamos, as regras do simplex, que tinham um valor, se calhar, muito positivo para a sociedade à data, porque simplificavam uma série de procedimentos, mas quando cruzado depois com outros diplomas, permitiram uma série de atropelos, e esses sim que nos parecem muito mais gravosos nas questões da habitação. Para cúmulo, quando depois são revogados diplomas paralelos, mas que mudam uma regra aqui, mudam outra regra acolá, e então, a dada altura, fica assim um bocadinho confuso todo o panorama. Portanto, nós insistimos sempre muito que deveria existir um código da edificação, um código da construção, para evitar, de facto, este melindre em que vivemos permanentemente, quando o nosso intuito, no fundo, é qualificar o habitat dos portugueses, dos cidadãos, não é? Nesse aspecto, não temos tido a vida facilitada. É isso. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço-lhe mais uma vez a vossa vinda cá e esperamos pelos vossos contributos por escrito. Então.
Muito obrigado a todos.
Às senhoras e senhores deputados, eu pedia para só ficarem aqui mais um bocadinho, só para nós falarmos sobre os nossos trabalhos. Está bem?